If I leave here tomorrow, no, you'll be on my mind. If I leave here tomorrow, honey, don't cry, 'cause your love will be the light. Everything will be alright. I will love you if you let me. I will give my heart to you. I will give my heart to you. If I leave here tomorrow, know you'll be in my heart. If I leave here tomorrow, honey, just smile, 'cause your love will be the light. I will give my heart to you.
I will give my heart to you. I will hold you when you need me. I will give my love to you. I will give my love to you.
Música de Nobel com este Honey a abrir a edição de 25 de janeiro do Momento de Inspiração neste sábado, último do mês de janeiro de 2020. É verdade, é um mês já ido à vida.
Tão rápido que passou, não é?
O tempo é uma coisa...
É impressionante. Verdadeiro.
Temos de fazer aqui um programa sobre isso.
Vamos, sobre, nós já fizemos, a questão relativa à medida do tempo.
Eu uma vez fiz um workshop na faculdade sobre isso, e um dia vamos fazer, é muito engraçado.
A questão
porque,
do tempo.
Sim, foi uma tarde inteira a falar disso, e tomamos consciência de algumas coisas que no dia-a-dia não damos conta.
É verdade, porque nós temos o tempo cronológico, temos o tempo da nossa vida, temos o tempo das emoções, temos o tempo...
psicológico.
Psicológico, é inacreditável, não é? Porque nós, de uma forma racional, conseguimos fazer a medida desse mesmo tempo, mas... temos outras subcategorias que acabam por ter uma influência terrível sobre a passagem do dia e da noite.
Mas hoje não é de tempo que falamos. Vamos falar
está um bocadinho relacionado.
Vamos falar de ambiente e de ecologia.
É verdade.
E vamos falar de nós perante isso.
E vamos falar e vamos dar algumas sugestões, pelo menos algumas reflexões sobre algumas coisas que o podem ajudar. Nós, hoje em dia, ouvimos falar muito da pegada ecológica e o que é que isso significa, e nós hoje queríamos falar um bocadinho ou refletir um bocadinho sobre o que é, afinal, uma pegada ecológica. A pegada ecológica é literalmente a nossa marca no nosso planeta, de tudo aquilo, da soma total de tudo aquilo que nós fazemos contra o ambiente. É literalmente uma pegada, é um buraco. É, imagino que você vai passear.
A marca que deixamos.
Exato. É literalmente, imagino que você está a passear na praia e você fica com a sua pegada na praia. Exatamente. Agora imagine que essa pegada fica ali sempre assim e vai se afundando cada vez mais à medida que o seu comportamento, a sua atitude perante a vida do nosso planeta.
E já agora na praia ainda se fazem muitas asneiras em termos ambientais.
É que eu fico cada vez mais impressionada.
E no
mas
campo,
há uma coisa
e no campo
muito,
também.
Mas há uma coisa complicada. Porque nós, para termos comportamentos sustentáveis em termos de limpeza, de ecológica, de preservação, nós temos que ter, por exemplo, pontos de recolha de lixo. E eu, pelo menos na praia em que eu ando de forma habitual, eu não vejo isso. Eu vejo cada vez mais pessoas a terem o cuidado, claro, a pegarem tudo o que é plásticos e lixo e tudo que aparece na praia.
Exatamente.
Mas uma dificuldade assustadora de onde se coloca.
Pois.
E então às vezes as coisas ficam todas acumuladas porque não há caixotes de lixo, não há sítios para colocar.
É que sumar e engolir isso é que é perigoso.
Exato, não é questão de ser perigoso, é questão de toda a cadeia, de tudo, acaba por ficar completamente contaminada com algumas coisas que estão ao nosso alcance e nós não fazemos. A pegada ecológica significa que desde uma chávena de chá ou uma chávena de café a um casaco e uns sapatos, há um rastro ambiental desse mesmo produto. Ou seja, esse produto, desde o momento zero até chegar à sua mesa, deixa um rastro ambiental. E se nós tivermos cuidado, se tivermos conscientes disso mesmo, o que é que nós começamos a fazer? Começamos a fazer a nossa parte. Todos nós temos que assumir a responsabilidade da nossa vida. E nós falamos nos últimos programas na responsabilidade de deixarmos o vazio ou deixarmos que o vazio deixe de ser dominante no nosso sentimento diário sobre nós e o que nos faz falta. E nós, o que é que nós sugerimos? Sugerimos uma série de tomadas de atitude e outras reflexões que podem ajudá-lo a viver cada dia com aquela possibilidade de reescrever a sua própria história e de exorcizar os seus demónios e de deitar fora toda a toxicidade. Mas depois isto também tem a ver com o impacto que você tem no ambiente. E isto que nós ouvimos isto nas pegadas ecológicas e em tudo, e sabemos que muitas das coisas que nós vamos falar, que é como diminuir essa pegada ecológica, como diminuir a nossa pegada, ou seja, o que é que nós podemos fazer para termos uma vida mais sustentável? E a vida sustentável deixa de ser uma vida egoísta, porque nós pensamos em nós. Nós temos que pensar nos nossos filhos e temos que pensar nos filhos deles, porque é mesmo isso.
E já agora, e é começar precisamente pelas crianças, esse tipo de educação. Quando vamos à praia, quando vamos fazer um piquenique, começar logo a elucidá-las, porque é que quando fazemos um piquenique, depois não deixamos lá tudo sujo no sítio do piquenique, lá no campo, na montanha e na praia também, porque, enfim, eu não sou muito assíduo de praia, mas fui algumas vezes no ano passado para a praia e vi algumas coisas extraordinárias que os adultos fazem e que até as crianças não fazem, mas que os adultos ainda fazem. E eu acho que, penso que as pessoas às vezes esquecem, porque não consigo perceber muito bem como é que certas atitudes se tomam. De qualquer forma, estamos sempre a tempo de corrigir e devemos, de facto, corrigir, não é?
Pois, até porque, primeiro, há aquela ideia, ou a não ideia, sobre o nosso planeta.
Sim.
Primeiro nós não temos a noção, ou a maior parte de nós não tem a noção, apesar que no mês de janeiro houve imensos programas sobre os alimentos, sobre o cuidado em não deitar comida fora, em não deitar... A sério, isto é, há coisas que são mesmo... que nós devemos ter mesmo alguma atenção e começar a pensar que nós estamos a viver acima das capacidades que o nosso planeta é capaz e que os recursos
Tem a ver com o desperdício, não é?
Tem a ver com o desperdício. E nós temos também que ver que o nosso planeta tem uma capacidade de renovação, mas porque nós todos estamos a utilizar acima das posses, esta ideia de renovação e de regeneração cada vez é menor. Daí esta nossa preocupação de que este planeta é um planeta fechado, como nós já falámos, a água que existe é a água que sempre existiu e que os dinossauros já beberam. Por isso, nós deveríamos ter algum cuidado e de ter aquela ideia de que a Terra, os recursos, são finitos. Não são infinitos e depende da nossa atitude e não dos outros, porque nós quando falamos nas pegadas, nas atitudes de sustentabilidade, nós pensamos que são as organizações, que são os governos, que são que têm que ter a responsabilidade de construir leis ou de outras coisas quaisquer que imponham, que obriguem as empresas, mas nós estamos a falar naquilo que está ao seu alcance, naquilo que você pode mudar e para pensar que o impacto que você tem no nosso planeta é cada vez menor e que a sua impressão e que a sua pegada acaba por não tornar um buraco e um fosso, porque até agora todos nós contribuímos para isso. Nós vamos dar aqui alguns... sei lá, vamos dizer como é que podemos diminuir a nossa pegada com algumas atitudes que estão ao alcance de todos. Primeiro, que é daquelas coisas que realmente é fácil, evite comprar sacos de plástico.
Sim. O problema,
se
é que
os têm.
O problema é que eles continuam à venda.
Pois existe, mas é assim, mas nós sabemos que agora há um imposto sobre o plástico.
Pronto, mas é que eu tenho que... temos que acabar com a brincadeira dos impostos. Temos que fazer o seguinte, que é, não há sacos de plástico.
Não há, e
porque
pronto,
assim, porque
simplesmente acabou.
Uma coisa que neste país é muito curioso é, pagando-se, já se pode usar sacos de plástico. E isso continua a acontecer, por exemplo, nos hipermercados.
É verdade. Eu, por cada uma, confesso que me esqueço muitas vezes.
Nas zonas da fruta, a mesma coisa. E aí até nem são pagos, aqueles sacos muito fininhos, continuam, que até dizem que vão acabar com eles, mas eles continuam aí. E o que é certo é que os sacos de plástico não é lançar impostos, isso é muito interessante para o Estado, mas o problema não é lançar os impostos, é pura e simplesmente acabar com os sacos de plástico. Sim. Se as pessoas querem fazer como fazem nos Estados Unidos, em que as pessoas vão aos supermercados e vêm com sacos de cartão, uma coisa, não é? Cartão que até que destrói-se muito mais depressa.
Porque, muito mais.
Porque é papel, não é? Sim. E, portanto, acabar pura e simplesmente com os sacos de plástico. Atenção, porque o problema nem é só dos sacos de plástico, é qualquer embalagem hoje em dia tem plástico.
É verdade.
Caixas de medicamentos que têm plástico.
Sim.
Os automóveis, 80% deles são plástico, por todos os cantos e esquinas.
É porque nós temos que ver...
Até no motor.
Exato, nós temos, não temos
é que
ver
muito preocupados com os sacos de plástico e há plástico em todo o lado.
Pronto. Mas relativamente aos sacos de plástico e até... porque isto é uma coisa engraçada, nós podemos dar dois passos atrás e podemos ver que eu, quando era pequena, para ir comprar o pão, levava um saco de pano.
Pois, exatamente.
E quando ia às compras, levava um saco de casa. E é verdade ou não é? É o quando nós antigamente, e no meu tempo, eu já tenho 50 e tal anos, portanto, às vezes há uma mudança tão drástica na forma de viver que nós até vamos atrás no tempo e pensamos como é que era possível, mas é verdade. Por isso, para evitar ter sacos de plástico, começa a usar sacos de pano, começa a usar até há sacos
problema...
extraordinários, há giros para sair, para fazer as compras.
Mas o problema é que a sociedade evoluiu de tal forma que depois não queremos ter trabalho a lavá-los e a secá-los, não é? O problema
ou
é
reutilizá-los,
é
ou seja, pegar
tempo,
e reutilizar.
É depois não temos tempo para isso.
Mas é uma questão de organização.
E eu continuo a dizer, aquela conversa que estávamos a ter em off antes do programa começar, eu continuo a dizer que nós chegámos a um tal ponto de estrutura social, que não vai ser muito difícil de voltarmos atrás. Eu acho que, muito sinceramente, o plástico nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Pode-se reduzir, mas nunca vai acabar, porque a indústria, para já, não está preparada para acabar com a componente plástico na maioria das coisas que faz. Se reparar, em todos os artigos, seja do que for, é plástico. Desde material de escritório, material da indústria automóvel, tudo, plástico está presente em tudo. Portanto, eu sou muito cético em relação a isso.
Mas relativamente àquilo que está ao nosso alcance fazer...
É que os sacos plásticos nos supermercados até é um 0,0 da utilização de plástico.
Está bem, mas nós temos que fazer a nossa parte. E se nós, aos bocadinhos, e é isso mesmo, porque eu também tenho este problema, se nós colocarmos no carro sacos que são reutilizados, quando vamos para as compras,
eu já faço
estarem
isso.
Ali...
Eu já faço isso, aliás, eu não compro sacos de plástico no supermercado porque
por
mal chegar ao supermercado, a mala do carro e tirar lá o saco.
Exato.
O saco já está lá, para isso.
E ter o cuidado de quando se compra o fruto ou os legumes, chegar a casa, colocar no frigorífico, e pegar nesses sacos e colocá-los no saco das compras, porque para a próxima já estão ali os sacos e não vai precisar de outros. E isto tem a ver com a nossa educação, enquanto cidadãos que se preocupam com o planeta.
É só
a nossa parte.
Já se percebeu que as pessoas não custam nada a pagar 10 cêntimos pelo saco de plástico no supermercado, portanto não resulta. Portanto, é interessante em angariar dinheiro, não é? Mas não resulta e não resolve.
Ah, mas eu acho que todos nós temos que fazer a nossa parte, e se nós todos os dias tivermos esta ideia do mal que fazemos, porque há pessoas, e há até pessoas importantes e que ocupam lugares de destaque em termos do nosso mundo, que não acreditam que há uma alteração climática. E que
eu acredito que há uma alteração climática. Eu não acredito que consigamos abdicar de certas coisas, como por exemplo o uso do plástico, para minimizar isso. É que nós estamos a não utilizar o uso do plástico em coisas mínimas, não é? Quando o plástico depois é utilizado em grande parte na indústria, em tudo mais alguma coisa, não é?
Mas você tem razão. Mas se nós fizermos a nossa parte, nós pelo menos... É a mesma coisa que nós temos a noção de que há...
Mas o meu receio é que a nossa parte não chegue. E não sirva quase para nada.
O Gandhi dizia assim... Se você quer ver uma mudança no mundo, comece por si mesmo. E isso, é mesmo. Sim, nós não podemos estar à espera que o mundo todo mude e nós continuemos no nosso espaço e na nossa zona de conforto. Nós temos que fazer a nossa parte e sem fazer alarido. Fazemos a nossa parte e chegamos ao final do dia. Ei, hoje não comprei um saco. E ficar contente com isso, isto é mesmo. Está a perceber?
Eu já não compro um saco há muito tempo mesmo.
Mas reutilizar também os sacos dos legumes.
Já tenho tantos sacos.
E tenho no carro e depois acho o máximo. Pronto.
Eu quero aqui, sem citar nomes, porque para não fazer publicidade, mas há um supermercado que vende os sacos em papel. E isso vende? É que, sim, em vez de chegar à caixa, a senhora diz, precisa de um saquinho.
Ah, não é? Pronto.
É em papel, não é em plástico. Eu acho que isso é que é de louvar. Isso sim é que é uma verdadeira alternativa. É, não há plástico mesmo, não é? Se pagar há, não há. Percebe?
Sim, mas também, eu sei que nós também temos, mas isto também depende da nossa própria...
Eu acho que isso que é de louvar. Isso sim é que é uma atitude de louvar.
Sim, mas nós, quando não temos essas situações, nós temos que começar a fazer algumas mudanças na nossa própria vida. É isso que eu costumo dizer. E ter alguns cuidados. E eu digo só, os sacos dos legumes, e não sei, não deitem fora.
Temos que acabar com os tupperwares em casa, depois vamos ver como é que guardamos as refeições e os alimentos.
Mas sempre há tupperwares de vidro, sempre foram super, muito mais defendidos, até porque têm uma vida muito mais longa, são muito mais fáceis.
De vidro não sei se será uma vida muito mais longa, mas...
Tem que ter muito mais cuidado, cair e partem-se essas coisas, mas pronto. Mas eu acho que o vidro, nós sempre soubemos que o vidro, e até para as crianças, era muito mais saudável que colocarmos no plástico. Pronto.
Nós estamos aqui num estúdio de rádio em que temos aqui muitas coisas de plástico, como pode ver.
Nós estamos
a começar pelos aparelhos informáticos.
E acabando na minha garrafa de água.
Já nem queria falar disso. Pelos telemóveis, comandos, tudo o que está aqui.
Acabando na minha garrafa de água. Está aqui uma garrafa aqui ao meu lado cheia de água.
Aqui 50% é plástico. E até nem é uma média.
Queridos ouvintes, vocês já estão a ver a repercussão e como este tema...
O problema ecológico e ambiental não é só plástico, atenção, o problema é que é mais grave do que isso.
É muito mais grave, porque em termos de contaminação, em termos de toxicidade, querido ouvinte, ultrapassa mesmo o nosso conhecimento e a nossa forma até de percebermos a vida. Como é que um bocadinho de plástico, que nós hoje até deitamos ao lixo, a pegada, aquilo que vai provocar no nosso ambiente em termos de todo o seu percurso até a sua desintegração, se a houver.
Temos que dar os parabéns à Câmara de Viana, que está, eu ontem recebi na casa da minha mãe, porque estava lá, de passagem, o balde de compostagem, ou seja, os alimentos já não vão para o aterro, vão depois para a compostagem. Há um baldinho que eles dão, que se mete lá o resto dos alimentos, da comida do dia. E depois há uns contentores próprios que são acionados por um chip e depois deita-se lá dentro e aquilo vai não para o aterro, mas para a compostagem. Lá está. Isto é uma medida como deve ser.
É extraordinário.
Isto está aqui no Conselho de Viana a ser... Começou pelas zonas rurais e chegou agora à cidade, que é o projeto Viana Abraça, e que eu acho que lá está. Aqui está uma boa forma de fazer as coisas como deve ser.
E há, muito, e há muito, há muitas empresas que, inclusive em termos do tratamento do plástico e de reutilizar o plástico. Exatamente. E por isso...
É o caso dos ecopontos, que depois vão para a reciclagem.
E outra coisa que nós temos que fazer, nós quando, e já estamos a entrar no, noutros pontos que queríamos falar, tente separar mesmo o lixo. Faça a sua parte. Coisa da separação do lixo e de fazer aquilo que é sugerido é muito importante. Depois, para as empresas que fazem o tratamento do lixo...
E Viana do Castelo é um bom exemplo, temos que dizer. Viana do Castelo é um bom exemplo na separação do lixo.
Ter a vida, ou conseguir ser muito mais eficiente no trabalho pós, nesse trabalho de separação, da separação do lixo.
Tem que haver uma sensibilização constante para isso. As pessoas ainda não querem separar.
E um cuidado, se fazer a separação mesmo, vamos facilitar a vida.
Às vezes, coisas mínimas, como, por exemplo, os invólucros dos medicamentos, também podem ir para o plástico, não para o lixo comum. As pessoas têm que ter esse tipo de cuidados, mas às vezes é mais prático deitar para ali, pronto, não é?
Pois, mas as pessoas têm que perceber que aquilo é plástico, aquilo não é papel, e tudo aquilo que uma pessoa tem alguma dúvida e que se veja que o material é muito mais compacto, é mais fácil perceber que aquilo pode ser, ou pode ter algum componente de plástico.
E já agora só uma parte, atenção às embalagens do leite, porque aquilo não é cartão, aquilo é tetrapack, é plástico.
Mas é só ver a parte do interior.
É tetrapack, aquilo é plástico, não deitar no contentor, que eu já vi pessoas a deitar aquilo, pensam que é cartão e deitam aquilo na zona do cartão, nos ecopontos de cartão, não é cartão.
Aquilo é, tem que ir para as embalagens, porque também tem ali, há um setor que é de embalagens. Mas outro ponto.
Isto é um
que
momento de inspiração educacional.
Não, mas é mesmo, e nós temos que falar disso, porque fala-se muito da pegada e fala-se muito daquilo que se pode fazer e nas considerações. Por exemplo, nós estamos a falar em off, que muitas vezes nós estamos dentro do carro, estamos à espera de alguém e deixamos o carro a trabalhar. Oh, exatamente. Meu Deus. Bem, para além de ser um consumo desnecessário.
Não, mas agora os carros já têm o start-stop.
Mas alguns não têm. E alguns estão continuamente a trabalhar. E mesmo esses, nós muitas vezes... Eles...
Também há umas teorias que dizem que isso não é muito bom para os automóveis. Enfim, há teorias para tudo.
Mas se você não tem um carro desses que se desliga, se não estiver em movimento, então, querido ouvinte...
É desligar o carro.
Desliga
até
o carro.
Que se provou combustível.
Não? Exato, acima de tudo. Uhum. Porque, no fundo... Todas estas ideias, em termos de sustentabilidade ambiental, vão ter uma repercussão brutal nas suas finanças, porque você vai poupar muito mais dinheiro.
Claro.
É verdade, nem que sejam 10 cêntimos, porque 10 cêntimos não sei quantos dias, vai dar muitos euros, por isso vamos começar a ter esta ideia de que se nós formos, tivermos uma atitude muito mais ecológica e amiga do ambiente, nós vamos acabar por poupar, porque isto também tem a ver, por exemplo, um primeiro aspecto é evitar sacos de plástico, o segundo aspecto é compre ou procure preferencialmente comprar materiais reciclados e faça a reciclagem. Reciclagem, você já falou em termos da compostagem, as câmaras em termos... E dos ecopontos, mas em termos de, acho que em termos do nosso país, as pessoas que quisessem fazer compostagem em casa, foi-lhes entregue gratuitamente tipo uma caixa de madeira em que nós íamos colocar de acordo com as ideias que eles davam, de acordo com as regras, até tem um termómetro para medirmos a temperatura e o que é que devíamos fazer e o que é que não devíamos fazer, mas isto é bom. Agora temos de ter cuidado que o resultado dessa compostagem não pode ser usada em produtos hortícolas, portanto pode ser usado tipo nas relvas, nos jardins, mas não deve ser evitado, porquê? Porque há ainda componentes químicos nessa terrinha que resulta depois de meses ali as bactérias a transformarem os alimentos e os restos em terrinha. Essa terrinha, como eu disse, ainda tem os componentes químicos de alguns desses produtos que nós lá pusemos. E quando colocados nos produtos hortícolas que têm um crescimento muito rápido, são absorvidos. E por isso nós devemos evitar. E eu não sabia disto, só soube há pouco tempo. Por isso vamos ver também onde é que podemos colocar esse produto final. Mas em termos de material reciclado, também tem a ver com o papel, tem a ver com os cadernos, tem a ver com tudo aquilo. Se nós pudermos comprar algo reciclado, nós estamos a fazer um grande, primeiro a estimular o crescimento económico do nosso país e das empresas que se estão a dedicar agora a esse tipo de atividade.
Ao reaproveitamento.
Exato. E depois estamos... Se nós tivermos este tipo de cuidado, nós chegamos ao final do dia com a ideia de que nós hoje fizemos um bocadinho mais. E esta ideia de que os outros é que devem fazer, nós como devemos começar a pôr de lado. Por exemplo, eu fico sempre transtornada e digo sempre isto. Eu vejo imensos estrangeiros a fazer caminhadas na praia e não há um que não apanhe lixo. Eu vejo imensos, e inclusive eu próprio, a fazermos caminhadas na praia, e eu não vejo uma pessoa apanhar lixo. Tem a ver muito com a nossa atitude, tem a ver muito com a nossa... Eu digo, eu própria também não o faço, eu faço caminhadas todos os dias e eu vejo... Agora já faço, porque pronto, começo a ter aquela noção, mas eu estou aqui. Mas há uma atitude e há uma formação e uma forma de estar que nós ainda não temos como educada, como, sabe, como importante no nosso dia-a-dia. E por isso não custa nada pegarmos numa embalagem que está na praia, fazemos como faz toda a gente. Se não há sítios para colocar o lixo, coloca-se no monte, porque o lixo vai ser recolhido de alguma forma por alguém. Por isso é daquelas coisas que nós deveríamos pensar. Depois, se puder, outro aspecto que é muito importante, se puder utilizar transportes públicos, andar a pé ou andar em bicicletas, seria melhor do que usar constantemente o automóvel, até para pequenos percursos que pode fazer facilmente. Isto para quem está habituado a usar o carro até ao interior quase de uma loja, até ao interior de qualquer lado, é difícil, todos nós já passamos por isso. Aquela ideia de caminharmos ou de darmos 100 passos para chegar a alguma coisa, às vezes até parece que é difícil, que é complicada, mas pelo amor de Deus, se vamos a qualquer cidade do mundo, nós muitas vezes nem automóvel temos. Então porquê que não fazemos aqui? Eu sei, nós temos uma cidade pequenina, mas nós... Eu estou a falar em termos de a forma de estar na nossa vida. Se nós pudermos, por exemplo, usar uma bicicleta, se pudermos colocar o carro, ou não entrar o carro de casa e fazer esse caminho a pé, e até utilizar os transportes que há, até elétricos, à volta da cidade, passam por todos os sítios, isso é super prático e pelo menos pode, em locais que estão mais afastados, ou até quando trazemos alguma coisa que seja mais pesada, é ótimo, porque assim não levamos muito peso. E é importante que nós comecemos ou que percebamos que chega um momento da nossa vida que é importante vermos que a nossa, todas as nossas escolhas acabam por criar outros hábitos e outra formação, e nós temos que ver que temos os nossos filhos e que temos os nossos netos e que nós devemos já educá-los para a questão de termos cuidado com os automóveis e irmos para todo lado automóvel, podemos utilizar outros meios de transporte. É quase um clichê dizer que é importante termos cuidado com o consumo da água, que façamos um consumo da água consciente, que tenhamos cuidado com a abertura das torneiras e que a água possa correr de uma forma escandalosamente livre, porque essa água que nós estamos a desperdiçar é a água que alguém precisa urgentemente, e esta consciência também...
E é um
também,
recurso imprescindível.
E é um recurso imprescindível e tem a ver também com se nós temos um consumo regrado, podemos fazer o consumo igual, só que vamos combater os desperdícios, tem a ver com combater os desperdícios, isso que acaba por ser muito, muito melhor, porque vamos poupar dinheiro que pagamos pela mesma água. Por isso, vamos ter um bocado de cuidado com a água. Vamos também reduzir os consumos energéticos. Isto é outra coisa a fazer. Temos cuidado com os aquecedores. E agora está inverno ou tendemos a pôr os aquecedores todos ligados e temos a casa muito quente. Vamos tentar encontrar um equilíbrio entre a temperatura interior e a exterior para... Porque sempre que nós temos mais acesos, nós estamos a provocar digamos assim, estamos a fazer um consumo energético superior àquilo que é necessário. e acaba por ser penalizador para nós termos de pagar mais e penalizador para o ambiente. Vamos ter cuidado, isto já parece um clichê, deixar as luzes ligadas, deixar, por exemplo, os telemóveis sempre ligados ou sempre à corrente porque está a carregar, isto eles agora automaticamente desligam-se, mas têm aquelas luzinhas de presença. E depois também tem uma coisa que muitas vezes nós não nos apercebemos que o que nós temos elétrico em casa acaba por gerar poluição eletromagnética. Sim. E muitas vezes nós não temos a mínima noção do mal e do nocivo que é essa poluição eletromagnética que nós temos nas próprias casas. Uma das coisas, pronto, que... E é claro que há formas de combater essa poluição, nomeadamente com plantas, que é, por exemplo, olha, uma espada de São Jorge fantástico para combater a poluição eletromagnética, e nós já falámos disso uma vez aqui.
Sim.
E até os lírios da paz são extraordinários para, também para neutralizar essa poluição em ambientes com muitos computadores, com muita luz. É muito importante porque muitas vezes nós estamos num ambiente, sentimos dor de cabeça, sentimos cansaço, sentimos mal-estar e nem percebemos. E só depois temos que ver que a quantidade de partículas que nós temos no ar e que muitas vezes são nocivas para nós. E se nós não temos nada para neutralizar, se não saímos um bocadinho para fora para apanhar um bocadinho de ar, nós acabamos por estar ali a receber 24 horas por dia aquela nuvem que nos persegue e que nos circunda o tempo inteiro.
Isto foi quase uma aula hoje.
Mas ainda faltam alguns, vamos acabar para o próximo, porque é importante.
Dois dias vamos voltar ao
ainda
tema.
Por cima vamos para um ponto que você também contraria muito em off, que é optar por alimentos da nossa área, da região.
Vamos falar sobre isso, porque isso em termos logísticos é complicado.
É verdade.
É o que eu digo, há coisas complicadas.
Mas é importante nós falarmos sobre estas coisas, porque você quando está... quando tem o poder e quando você pode decidir...
Pois, mas aí vamos falar de desequilíbrios e outras
coisas. Vamos falar. Exatamente como falamos do plástico e dessas cuidados.
Maria Sol, ouvintes, muito obrigado. Tenham um bom fim de semana. Atenção.
Com a pegada.
Ponham em prática estas regras.
Atenção.
Cuidem do ambiente.
E com a pegada ecológica. Vamos reduzir a nossa pegada.
Iniciamos bem o 2020. Vamos para o segundo mês.
Satanás.